Muito bem, amigos e amigas da Rádio Nacional da Amazônia, de toda a região amazônica e de todo o Brasil, o nosso entrevistado de hoje será o farmacêutico Dr. José Ferreira Marcos. Ele é especialista em farmácia hospitalar e a nossa conversa é sobre a dor e os medicamentos. O Dr. José Ferreira Marcos já está na linha conosco. Boa tarde, Dr. José. Seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, Carlos Moreira, e aos ouvintes aí que estão ligados na Rádio Nacional da Amazônia e coligados.
O doutor José Ferreira Marcos, gente, é formado em farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo, a USP, de Ribeirão Preto, e pós-graduado em farmácia hospitalar e farmácia clínica. O doutor Ferreira Marcos é tenente-coronel farmacêutico do Hospital da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também membro do grupo de trabalho sobre farmácia hospitalar do Conselho Federal de Farmácia. É ainda professor de farmácia hospitalar em cursos de pós-graduação. Doutor José Ferreira Marcos, começando, o que é a dor e por que ela é produzida e sentida pelo corpo?
Bom, a dor é uma sensação desagradável que pode limitar a capacidade de uma pessoa para seguir a sua rotina diária, né? A dor, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso e é um processo bastante complexo. Ocorre quando um estímulo externo, por exemplo, tocar numa frigideira quente, numa panela quente, ela aciona as células nervosas receptoras que enviam mensagem ao longo da medula espinhal da nossa coluna até o cérebro. Esses receptores, eles são capazes de sentir calor, sentir frio, luz, toque, pressão e dor. Essa dor, ela pode trazer outros sintomas físicos, como os náuseas, tonturas e fraqueza. A definição amplamente aceita da dor, ela foi elaborada pela uma associação internacional chamada Associação Internacional para o Estudo da Dor, em que diz que a dor é uma experiência sensorial, quer dizer, nós a sentimos fisicamente, e também pode ser uma experiência emocional. É desagradável, associada a uma lesão de tecidos real ou potencial, ou seja, que ocorreu ou que poderá ocorrer uma lesão no nosso corpo. Exemplo, quando encostamos a nossa mão em algo muito quente, a primeira coisa que fazemos, antes mesmo de pensar, nós retiramos a mão e aí sentimos a dor. Alerta que, se não atirarmos, nesse caso aqui a mão que estamos lá, podemos nos queimar, causar prejuízo à pele do nosso corpo. Resumindo, então, sobre essa pergunta, a dor é um sinal de alarme do nosso corpo, um alerta de que algo não está bem ou poderá haver algum dano a nós se não tivermos uma resposta imediata para evitá-la.
Agora, doutor, há vários tipos de dor. O que diferencia uma da outra?
Definir a dor, ela tem sido, assim, historicamente, muito difícil para a comunidade médica nacional e internacional e para todos os seres vivos. A dor corporal, ela pode variar em moderada, desconforto localizada, digamos assim, ou agonia. Ela pode ser aguda, ou seja, de curta duração, ou pode tornar-se crônica, um problema, digamos aí, a longo prazo. A dor aguda, ela possui uma função protetora para os humanos, dado que nos ensina a evitar lesões ao nosso corpo ou situações potencialmente danosas, protegendo a parte do corpo lesionada enquanto sara. Exemplo, né? Como mencionei anteriormente, a retirada da mão quando encostamos na superfície quente, fazemos isso para que o dano seja menor possível ao nosso organismo. Então, se manifesta transitoriamente por um período curto e, na maioria das vezes, com causas facilmente identificáveis. Quando ocorre uma lesão da pele, e os receptores sensoriais, que são as terminações nervosas, elas enviam sinais que causam a percepção da dor ao nosso cérebro. São as dores, podemos chamar, cutâneas, localizadas e de curta duração, como queimaduras de primeiro grau e cortes superficiais. Já uma dor crônica é aquela que excede mais de 6 meses, sendo constante e intermitente. Quase sempre está associada a um processo de doenças crônicas. A dor crônica, ela independe da extensão da lesão ou do local do corpo humano em que ocorre. Uma dor somática, ela tem origem nos ligamentos, nos ossos, nos tendões, nos vasos sanguíneos. Nessas regiões, há poucos receptores que produzem a sensação. Essa dor a pessoa sente quando quebra, por exemplo, o braço ou torce um tornozelo. Temos também a dor visceral. Ela origina dentro de órgãos e cavidades internas do nosso corpo. Essas regiões, elas têm menos receptores de sensibilidade, que produzem uma sensação dolorida, mas de maior duração do que aquela dor somática, que acabamos de falar agora, e é muito difícil de localizar, sendo muitas vezes associada a partes do corpo totalmente diferentes do local da lesão. E aí podemos dar um exemplo simples, tá? O ataque cardíaco, tá? A pessoa que tem esse ataque, ela sente, a maioria das vezes, dor no ombro, dor no estômago, dor nos braços, dor nas mãos, enquanto que a lesão propriamente dita não é em nenhum desses locais, e sim a dor é originária do coração, onde tem a lesão é no coração.
Então, doutor, há pessoas que são mais sensíveis à dor que outras, não é isso?
Ah, sim, com certeza, tá? Uhum. E a dor, ela é uma experiência consciente que resulta da atividade cerebral em respostas a um estímulo em qualquer local do organismo. E está relacionada com processos sensitivos, emocionais e cerebrais. E não há testes laboratoriais ou procedimentos diagnósticos para identificar e mensurar a dor. Então, a dor, ela é sempre muito subjetiva, e um indivíduo irá sentir dor da sua própria maneira, cada um do seu tipo diferente dos outros.
Uhum. Doutor José, um dos primeiros pensamentos e condutas de uma pessoa que começa a sentir uma dor é tomar um analgésico. E a ampla maioria o faz por conta própria, inclusive. Esta atitude é correta? Inspira cuidados? Quando é que o uso de um analgésico por automedicação é recomendado e quando deve ser evitado?
Então, a dor, ela é uma sensação desconfortável, tá? E algumas pessoas fazem tudo o que é possível para aliviá-la, o que é compreensível entre nós. Se não sentíssemos dor, nós seríamos incapazes de evitar lesões repetidas ou danos permanentes aos nossos corpos, como já foi falado anteriormente. Dor é uma ocorrência comum e pode, por vezes, afetar nossas rotinas diárias. Se a dor continuar sem tratamento ou for tratada incorretamente, pode se tornar-se crônica. Por isso, deve-se sempre consultar um médico ou um farmacêutico para ver de onde vem essa dor. Geralmente, o primeiro impulso, quando nós sentimos dor no corpo, é parar. Muitos acreditam que o descanso irá ajudar a recuperação. Mas, na realidade, às vezes o movimento moderado, ele pode prestar um maior apoio a uma recuperação mais rápida. Antes de recorrer a um tratamento de alívio da dor, como um gel tópico, um comprimido, é útil e é necessário compreender a razão pela qual essa dor está ocorrendo e as melhores maneiras de a controlá-la. Para isso, é importante sempre obter um aconselhamento do médico, um aconselhamento do farmacêutico.
Doutor, que problemas os analgésicos podem causar à saúde do paciente?
A longo prazo, o uso de analgésicos ele pode levar à dependência. Tá? Até pessoas que recebem a prescrição aí, para alívio de uma condição médica acabam caindo nessa armadilha do abuso e do vício. Em alguns casos, os perigos dos analgésicos não aparecem até que seja tarde demais. Então, vou dar um exemplo aqui. Em 2017, um abuso do analgésico, que não é assim tão rotineiro no dia a dia dos nossos colaboradores, é o fentanil, mas matou mais de 1.000 pessoas em 2017. Por quê? Descobriu-se que essa droga ela é de 30 a 50 vezes mais poderosa do que a heroína. Então, o corpo ele se adapta à presença de substâncias E se alguém para de tomar um medicamento repetidamente, ocorrem sintomas que chamamos de abstinência ou de não fazer o mesmo efeito. Ou seja, o corpo desenvolve uma tolerância à droga, significando que para alcançar os mesmos efeitos, tem que ser tomado doses maiores. Muitas vezes, esses analgésicos simplesmente mascaram as dores para as quais são recomendados. Eles, digamos assim, que não curam. Alguém que está tentando acalmar a dor pode acabar tomando doses cada vez mais altas e só depois descobrir que já não consegue mais passar o dia sem a droga. Além que essas drogas diárias, elas devem ser respeitadas, essas doses diárias. Não é por serem de venda livre os analgésicos que podemos tomar mais do que indicado em bula, pensando que vai aumentar a eficácia. Pelo contrário, os problemas são maiores. Podemos citar alguns analgésicos mais utilizados e, quando utilizados de forma erroneamente, podem causar malefícios ao nosso organismo. Por exemplo, o acetaminofen, paracetamol, que é o mesmo, popularmente é conhecido pela sua marca do medicamento de referência, que é o Tilenol. Ele é destinado a tratar as dores de cabeça, dores do corpo e febre. A dosagem diária máxima para um adulto é de 3.000 miligramas, ou seja, 6 comprimidos de 500. Se passar disso, o fígado poderá ser afetado. Um outro também medicamento, o ibuprofeno, ele pode ocasionar sangramentos no estômago e problemas nos rins, em especial em pacientes com mais de 60 anos de idade, que são aqueles que sofrem com maiores dores. Já as crianças até 12 anos também devem evitar a aspirina, o ácido acetil salicílico, ou o AS, que são todos iguais, com nomes diferentes, por estar relacionados a síndrome de Raine, que provoca dano cerebral e hepático. É um medicamento muito utilizado e de eficácia comprovada, mas com acompanhamento sempre médico e do farmacêutico. Então, dependendo da frequência com que você está intensificando os sintomas, sofrendo sérios efeitos colaterais, até mascarando doenças graves, o que impediria diagnósticos precoces essenciais para o sucesso do tratamento. Isso porque a automedicação tem que ser uma exceção e não uma regra do hábito dos brasileiros, como tem sido em muitos casos. Continuando ainda, especialistas de diversas áreas, como a neurologia, a gastroenterologia, alertam que cada vez mais, tem visto em seus consultórios pessoas com doenças cujos sintomas estavam camuflados pela ingestão frequente de analgésicos. Esses medicamentos, explicam os especialistas, que podem fazer efeito quando a dor é uma normalidade na rotina, sendo aceitável tomá-los apenas raramente. Quando a ingestão desses medicamentos para analgesia se torna habitual, é um sinal de que você precisa procurar um médico com urgência, tanto para investigar o motivo desses sintomas, quanto para avaliar se não é a própria automedicação que tem causado esses efeitos adversos. Uma conduta que tem preocupado os nossos profissionais de saúde é o compartilhamento de diagnósticos. Simplificando, as pessoas descobrem que possivelmente têm a mesma doença que o seu familiar ou o seu vizinho e trocam medicamentos entre si. Esse problema, nem sempre o tratamento é o mesmo para pacientes que sofrem da mesma doença. E até numa simples dor de cabeça, há de se considerar o histórico de cada pessoa. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes você que está nos ouvindo chegou a uma drogaria ou farmácia com algum mal-estar e comprou uma medicação que alguém indicou sem prescrição médica? Ou então você comprou aquele remédio famoso pela propaganda que vemos hoje no rádio e televisão? Em dúvida, peça ajuda ao farmacêutico.
Estamos conversando com o Dr. José Ferreira Marcos, ele que é farmacêutico e está nos dando uma entrevista aqui sobre o tema a dor dos medicamentos. Doutor, para encerrar, os medicamentos indicados para o tratamento da dor sofreram mudanças, né? Quer dizer, vamos entender que seja aí uma evolução nos últimos 10 anos ou eles são os mesmos de sempre?
É, eu diria assim, tá, há milhares de anos, a dor tem sido uma grande inimiga aí do qual o homem tem lutado incansavelmente. E todas as civilizações, ela encontra maneira de aliviá-las, seja por meio de ervas, rezas ou porções milagrosas. Sabe aquela história que tirar os dentes, os antigos entornavam boas doses de pinga? É mais ou menos por aí, tá? A dormideira é um nome popular da papoula, um dos mais antigos analgésicos aí, que foi usado na Mesopotâmia e no Egito. Eles usavam como curativo para as dores. Depois, na Europa Ocidental, por volta na Idade Média, em que época os preceitos cristãos predominavam, não se gostou da ideia. Então, se passou a usar esse ópio como práticas ocultistas. E, a seguir, o vinho passou analgésico mais usado durante o período. Tá? Depois, nós tivemos diversos compostos aí, com ópio que foram elaborados. E aí, no século XIX, um assistente farmacêutico, tá, Friedrich Starnow, isolou um princípio ativo do ópio. E essa descoberta deu um nome de mecônico e que depois foi aí rebatizada com o nome de morfium. Mas, resumindo aqui, vamos dizer que um dos menos fortes princípios analgésicos contemporâneos hoje, conhecido, a aspirina, ele já era conhecido por cerca de 200 anos antes de Cristo. E é preciso registrar, então, importantemente, que nos últimos anos tem ocorrido uma evolução muito grande no tratamento da dor. Não só do ponto de vista farmacológico, de novos medicamentos, mas também de novos procedimentos. E no que se refere também à forma de se abordar o problema. Nesse tópico, podemos citar as práticas integrativas, como a homeopatia e a acupuntura, que têm aliviado as dores de muitas pessoas. Os fármacos mais novos apresentam a tendência de exercerem a função em locais específicos do organismo. Por exemplo, lançado nesse ano, em maio, nos Estados Unidos, e agora em agosto na Europa, um medicamento cujo princípio ativo é erinumab, que é desenvolvido exclusivamente para o tratamento das enxaquecas.
Uhum. Bom, Dr. José Ferreira Marcos, especialista em farmácia hospitalar, falou conosco sobre a dor e os medicamentos. Doutor, tivemos a colaboração do jornalista Luiz Brandão também. Muito obrigado pela sua participação conosco, doutor. E até uma outra oportunidade.
Tá certo. Eu agradeço, então, aí mais uma vez, aí falando ao nosso jornalista, Luiz Brandão, tá, pelo convite. Ao jornalista, né, Carlos Moreira, que acabou de fazer as perguntas aí para mim. E espero que essas breves palavras tenham servido para elucidar algumas dúvidas sobre o tema aos ouvintes da Rádio Nacional para a Amazônia e ao programa Falando Francamente.
Muito obrigado.